informação com o Vítor Melenas. Para já vamos aos destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Um automóvel caiu para o Nadão nesta quarta-feira, na zona entre o Mercado Municipal e o Rio Bar. O PSD volta a questionar o Executivo sobre o processo de nomeação do chefe de divisão financeira da Câmara Municipal. Faz hoje 6 anos que um tornado atingiu Tomar, foi a 7 de dezembro de 2010. Fechamos com a nota do dia, hoje com o Luís Ferreira.
Rádio Edson, a sua nova rádio, 98 FM.
O empresário da semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O empresário da semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O empresário desta semana é Lino Lopes, presidente da ACR da Linha Ceira. O empresário da semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu um pouco nublado, apresentando-se muito nublado em alguns locais, vento fraco a moderado, moderado nas terras altas do centro e sul, ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro, e descida da temperatura. Máximas de 12 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 18 para Lisboa e Évora, 19 para o Porto, Leiria e Tomar, e 20 para Coimbra, Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Um automóvel caiu para o Nadão pouco antes das 10 da manhã desta quarta-feira, na zona entre o Mercado Municipal e o Rio Bar. Na altura, uma vez que o veículo tinha as luzes de marcha atrás ligadas, colocaram-se dúvidas sobre a eventual presença de alguém no interior do Fiat Panda, praticamente novo, mas os ânimos ficaram mais descansados quando um mergulhador dos bombeiros entrou na água e, junto do veículo, confirmou que não se encontrava ninguém. Depois de retirado o número de matrícula, a Polícia de Segurança Pública conseguiu identificar a proprietária, uma senhora de mobilidade reduzida, que quando chegou ao local se deparou com a situação, sentiu-se na altura indisposta e teve de receber assistência dos bombeiros. Os trabalhos de remoção da viatura contaram com a intervenção de 2 reboques. A queda de veículos para o Nadão não é uma situação inédita, precisamente naquele local. Aliás, há a registar uma quase tremenda coincidência de datas, ou seja, no dia 6 de dezembro de 2014, um outro automóvel caiu praticamente no mesmo local. Na altura, um casal de idosos deslocou-se num sábado de manhã ao mercado e o veículo não terá ficado bem travado, só parou no Nadão. Em julho de 2013, por sua vez, foi um Porsche Boxster que seguiu pelo mesmo caminho. Por isso, são muitas as pessoas que pedem a colocação de barreiras naquele local para evitar este tipo de acidentes. Esta manhã, registro também para um outro acidente rodoviário na estrada de Peialvo, nas Algarvias. Tratou-se de um despiste com um pesado de transporte de mercadorias carregado de aparas de madeira de pinho que se virou na via. A circulação no local esteve condicionada durante algum tempo. O veículo, pelo aquilo informação que temos ainda, está nesta fase a ser removido. No local estiveram os bombeiros, não houve registro para feridos durante esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD, na Câmara de Tomar, voltou a questionar o Executivo Camarário sobre o processo de nomeação do chefe da Divisão Financeira da Câmara de Tomar, António Cúrdia. O vereador João Terreiro questionou a Presidente de Câmara, em concreto, sobre o fim ou não do período de mobilidade a que estava sujeito e se ainda sobre um pedido de parecer da CCDR sobre essa nomeação aprovado pela Assembleia Municipal de Tomar.
Desde a nomeação do chefe de divisão financeira desta casa, que vimos alertando para a situação da duvidosa legalidade da sua nomeação. Eu sei que o mesmo estava nesta casa através de mobilidade, portanto, o que nos suscitou algumas dúvidas, visto que, portanto, até que ponto é que se poderia nomear alguém chefe de divisão dentro da figura da mobilidade, mas tudo bem. A primeira pergunta é que eu penso que a mobilidade é 18 meses. Ao fim de 18 meses, ou se consolida, portanto, ou regressa à origem. O que quero saber é se essa mobilidade já se consolidou, ou seja, se a pessoa em causa já é, através da figura da mobilidade, trabalhador em funções públicas do município de Tomar. Houve um pedido que foi, através de uma deliberação da Assembleia Municipal, que penso por unanimidade, relativamente às dúvidas levantadas sobre a sua nomeação, e a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade pedir um parecer relativamente à questão em concreto. Sei que foi para a Inspeção-Geral de Finanças, a Inspeção-Geral de Finanças devolveu, disse que era com a CCDR, eu questionei o Sr. Presidente porque tinha-se ouvido dizer que já havia um parecer, o Sr. Presidente disse que não, e eu obviamente que acredito, não tenho razões para duvidar da Sra. Presidente, como é lógico, mas o que é certo é que estranho, sinceramente estranho, como é que a CCDR, ao fim de um ano, Sr. Presidente, ainda não emitiu o parecer. É estranho. É estranho, porque por norma, nós sabemos que a CCDR pode demorar algum tempo, mas pelo menos 6 meses, no máximo dos máximos, era tempo para dar o parecer, porque nós basta irmos ao site da CCDR e consultamos os pareceres e vemos quando é que foram pedidos e quando é que os mesmos foram lançados. Portanto, nunca me dei a mais de 6 meses. Portanto, o que eu perguntava à Sra. Presidente é se já foi liquidado o pedido, já foi liquidado o parecer à CCDR, porque penso que era o que faltava era liquidar, e se já foi, portanto, vínhamos requerer que nos deem cópia então do comprovativo.
Na resposta à Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas confirmou que ainda não há resposta por parte da CCDR quanto ao parecer solicitado pela Assembleia Municipal.
Portanto, fica registado o requerimento e, portanto, vamos aguardar o parecer da CCDR, que, aliás, devo-lhe dizer, e assumir aqui em reunião de Câmara, o senhor, numa reunião de Câmara, alertou para o facto de não estar pago o parecer e, portanto, desconhecia e, portanto, imediatamente dá instruções para que pagassem à CCDR para a emissão do parecer. Portanto, vamos aguardar. Dizer-lhe que é mobilidade ao abrigo de cedência de interesse público. Exatamente da mesma maneira como nós temos uma funcionária da autarquia a desenvolver trabalho numa instituição de desporto em Rio Maior. E, portanto, a figura jurídica é a mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faz hoje 6 anos que um tornado atingiu Tomar, foi a 7 de dezembro de 2010. Tratava-se de uma terça-feira. Os concelhos de Ferreira do Zêzere, Tomar e Sertã, numa extensão vasta, foram os concelhos atingidos. Na altura, a Proteção Civil dava conta de alguns feridos, muitos prejuízos nos 3 concelhos em referência. Referência na altura também para o Jardim de Infância João de Deus, na Nacional 113, que sofreu avultados danos, inclusive o telhado foi, na altura, sugado pelo tornado em causa. No interior encontravam-se dezenas de crianças, com registro para algumas que, na altura, também ficaram feridas, mas sem gravidade. Recordar aqui também, na altura, as palavras da diretora do Jardim de Infância, João de Deus, Alzira Peralta, que falou então à ERTS. Recordamos aqui essas palavras no tornado de 7 de dezembro de 2010.
Efetivamente, fruto de algum trabalho diário, da maneira como lidamos com eles, da maneira como eles estão habituados a ouvir-nos e a tomar atenção àquilo que nós lhes dizemos, mesmo que aparentemente parece que não. Mas é também com muita... eu não queria utilizar a palavra felicidade, mas com apreço que nestes momentos nós percebemos que efetivamente o trabalho que nós fazemos com eles no dia-a-dia tem efeito nos momentos certos, e que o nosso um dos grandes objetivos do nosso projeto educativo é efetivamente formar bons cidadãos, e isso é também uma prova de que, se eles conseguem usar no momento certo os ensinamentos que lhe vão sendo passados no dia-a-dia, é porque efetivamente há alguma coisa que fica do nosso trabalho e do trabalho deles também, porque foram crianças muito corajosas, foram crianças, e eles é que são de facto os heróis, porque conseguiram também, apesar do medo e apesar do choque e apesar do pânico com que estavam, conseguir ouvir e conseguir, no meio da confusão, orientarem-se e permitir também que fossem, ajudassem-se uns aos outros e fossem ajudados pelos outros, porque às vezes o não conseguirmos ajudar é precisamente pela confusão que se gera. E penso que isso foi também um fator muito importante.
Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, dias depois daquilo que aconteceu, o tornado de 7 de dezembro de 2010, aqui a relatar então a forma como as próprias crianças reagiram a esta situação de crise.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Sindicatos de Santarém esteve recentemente reunida com o Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições no Trabalho para abordar com esta entidade, entre outras questões, a capacidade de intervenção da ACT no Distrito de Santarém, que a União de Sindicatos considera não estar a responder como devia. Foram indicados algumas empresas do Distrito, onde a União de Sindicatos refere que a precariedade tem especial incidência e que merece uma intervenção urgente e rigorosa por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho. Caso das Carnes Nobre, em Rio Maior, onde, é referido, existem trabalhadores com vínculos precários há 18 anos. Como disse à ERTE esta manhã Rui Aldiano, o Presidente da União de Sindicatos de Santarém, esta deve ser uma prioridade na intervenção da ACT, a verificação da regularidade dos contratos a termo, celebrados nas grandes empresas e empregadores do Distrito, ação que é colocada em causa por causa, nomeadamente, da escassez de recursos financeiros e humanos, em especial da delegação de Santarém.
Nós tivemos que pedir o agendamento de uma reunião com o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, porque, do que conhecemos dos nossos sindicatos, a situação no Distrito de Santarém é realmente grave. Há processos desde 2015, não por incompetência de qualquer inspetor, não por conivência da ACT, não é isso. Existe uma falta de meios humanos e financeiros enormes, o que atrasa todo o processo inspetivo, e nós tivemos que falar com o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho como responsabilidade máxima. A reunião foi muito cordial, o Sr. Inspetor-Geral recebeu-nos muito bem, manifesta as mesmas preocupações que qualquer diretor regional da ACT ou qualquer inspetor de trabalho manifestam relativamente à falta de meios, manifesta ainda preocupações acrescidas relativamente ao funcionamento da ACT no ano 2017, porque, pelo que se conhece, o orçamento ainda irá ser mais curto. O que nos leva a ficar numa posição de termos que fazer aqui alguma pressão sobre o Governo e sobre a Assembleia da República, porque alguma coisa tem que mudar. A ACT não é para ser uma entidade escritória, é para ser uma entidade que foge aos locais de trabalho para defender os trabalhadores.
A nossa principal preocupação tem a ver com a morosidade, quer na intervenção da Inspeção de Trabalho, quer depois da intervenção no local de trabalho propriamente dito, de todo o processo contra a ordem nacional, o que leva a que a Inspeção de Trabalho não esteja a cumprir com todas as suas atribuições, nomeadamente em termos de fiscalização das empresas, o que, por sua vez, prejudica gravemente os trabalhadores. Seja em termos salariais, categorias profissionais, ou até mesmo em matérias como o assédio moral sobre os trabalhadores, se não há uma resolução rápida desses problemas, quem está nos locais de trabalho tem muita dificuldade em manter-se nessa situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar tem desde a passada sexta-feira uma nova direção de corpos sociais eleita para o biênio 2016-2018. Os novos corpos sociais da Associação, à exceção de 3 elementos, transitam da anterior direção. A mesa da Assembleia Geral fica assim constituída: o Presidente Manuel Neves Roques, Vice-Presidente José Augusto Lopes Ferreira, Secretário Elizabeth Correia Graça Gameiro. Na direção continua Joaquim Dias Paulo Ricas, como presidente, vice-presidente António José Basílio, primeiro-secretário Maria Renata Pereira Henriques e segundo-secretário Gisela Monteiro Costa. Quanto ao Conselho Fiscal, presidente Fernando José Maia Diniz e os vogais Maria Amélia Lopes Salvador e Maria da Anunciação Pereira Diazeira. A Associação de Dadores de Nervos de Sangue do Hospital de Tomar já definiu a máxima "Dá sangue, uma janela para a vida" como mote para as atividades a desenvolver pela Associação em 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hotel Turismo de Abrantes, unidade do grupo Lunotéis, está desde o final do ano passado a ser objeto de uma profunda remodelação e criação de novas facilidades. Esta intervenção, que deverá estar concluída em abril do próximo ano, dotará a unidade de um elevado nível de requinte e conforto. A ERTS esteve na apresentação deste processo na passada segunda-feira sobre precisamente esta fase de intervenção no Hotel Turismo de Abrantes e falou na altura com o presidente da Câmara Abrantina, Maria de Albuquerque, sobre este empreendimento turístico.
A aposta é clara. O Portugal 2020 faz um especial enfoque para o desenvolvimento da atividade económica, tendo por base o turismo também enquanto produto e também da valorização daquilo que são os produtos endógenos desta nossa região. E, portanto, faz todo sentido que possamos ter uma oferta qualificada para poder receber quem nos visita e para podermos ser mais atrativos, inclusivamente. E, portanto, é com grande expectativa que aguardamos que esta unidade seja remodelada, recuperada e que, com isso, possamos acrescentar valor à economia local, regional e nacional também.
A reportagem da ERTS falou também com José Santos, o responsável pelo grupo Luna Hotéis, que garantiu que a unidade estará em funcionamento, como previsto, em maio do próximo ano.
Calculamos neste momento, depois de verificarmos todo o hotel e toda a estrutura e todos os trabalhos que foram aqui desenvolvidos, que hoje estamos em condições de afirmar que o hotel irá estar em funcionamento em abril, sensivelmente maio. Portanto, que as obras de grande vulto irão estar concluídas em finais de março, princípios de abril, mas março é a nossa meta. Há sempre uma preocupação. Seria para mim irresponsável não estar preocupado, como é óbvio, mas estou com fé e acredito que realmente as coisas se irão resolver, e mais do que fé, trabalho, não é? Portanto, há uma equipa que está aqui envolvida, que neste momento está muito motivada e que realmente conhece as necessidades e também as obrigações que nós temos para com diferentes entidades, inclusivamente aqui com o município, para que nós tenhamos o hotel pronto em março e depois também aproveitar, como disse há pouco, uma altura que é bastante favorável, que é a vinda do Papa aqui a Fátima, e que eu acredito que poderá ser uma boa altura para lançar o hotel, creio que sim.
Houve uma preocupação por parte da Luna Hotéis de manter aquele que é o espírito, digamos assim, deste hotel, manter todo o ambiente que estava desde o início e não alterar muito aquele que era o projeto inicial do hotel.
Sim, nós não quisemos descaracterizar o hotel, portanto tentámos fazer aquilo ou reproduzir aquilo que seria à época o hotel. Obviamente que os materiais e tudo isso não são, e hoje as tecnologias também que iremos aqui aplicar não existiam há meio século atrás. Portanto, o hotel irá ter todas as comodidades, todas as tecnologias hoje disponíveis para este tipo de unidades hoteleiras, mas quisemos deixar, como se disse há pouco, apontamentos em que reporte a essa época. Portanto, para que o hotel turismo, que era e é ainda hoje uma unidade, portanto um ícone, ao fim e ao cabo, da cidade, se mantenha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Apesar do estado do tempo não o atestar, dados os quase primaveris dias que temos tido, estamos na época natalícia. Este tempo invoca-nos especialmente para darmos atenção à família, para nos lembrarmos mais dos valores que todos os dias deviam estar presentes na nossa prática. Desde logo o valor da liberdade, pois todos os homens nascem livres, nus literalmente do preconceito e dos dogmas que depois a vida lhes incute e prende. Também o valor da igualdade é de recordar, valorizando o respeito pelo outro, por todos os outros, sabendo que o outro do outro somos nós próprios. E então, neste tempo de festas, o valor da solidariedade ou da fraternidade ganha especial ênfase, uma vez que, dando a nós mesmos o tempo para olharmos à nossa volta, descobrimos facilmente que podemos fazer sempre algo para melhorar a vida de quem nos rodeia. Neste tempo, por isso, os meus desejos vão para que saibamos fazer algo de bom, algo de belo, que saibamos perceber que todos os dias que devemos ser fraternos, promovendo a igualdade e sabendo guardar a liberdade. 6 anos depois do grande tornado que atravessou o nosso concelho, e onde também aí soubemos ser solidários, recordemos e trabalhemos para um 2017 melhor e mais justo, porque tomar é de todos.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Voltamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.